Bem, bom dia então a todos. Vamos dar início à nossa reunião, a primeira parte da nossa reunião. Portanto, iremos hoje até à uma hora. Depois teremos, no âmbito da Comissão de Trabalho, a audição à Sra. Ministra. E depois vamos recomeçar às 5 da tarde, às 17, e iremos, portanto, até às 21, se todos estiverem de acordo, das 17 até às 21, terminaremos, portanto, por volta das 20h30, 20h30, 21, terminaremos a nossa reunião hoje. Vou também convocar desde já, ou convoco desde já, e se, os serviços depois farão chegar essa convocatória por e-mail, uma reunião para amanhã após o plenário. Portanto, o plenário irá terminar por volta das 17, iremos marcar a reunião por volta das 17h30 até às 20h30, 21, também, a ver se damos aqui um avanço, e depois marcar uma última reunião, esperemos que seja a última reunião, no sentido de terminarmos, o nosso trabalho aqui em sede de especialidade, caminhando mesmo para o fim deste processo. Convocar essa reunião para terça-feira às 10 horas, portanto, terça-feira, que será dia 24, uma reunião das 10 à 1 e depois das 2 da tarde, 2 e meia, até às 20, 21, acredito que com a marcação destas reuniões que iremos conseguir na terça-feira, se não concluir, praticamente fechar este processo que já se arrasta, portanto, há algum tempo, com discussão aprofundada, com a tentativa, em alguns casos isso tem sido possível, de criar aqui um consenso à volta destas propostas. E, portanto, estamos a caminhar a passos largos para o fim deste processo. Penso que com a reunião de hoje, com a reunião de amanhã, e com essa reunião que se espera, última reunião do Grupo de Trabalho na terça-feira, acredito que será possível dar por fim. Terça-feira iríamos iniciar das 10 à 1 e depois na parte da tarde. Portanto, isso no sentido de tentarmos aqui caminhar para o encerramento dos trabalhos. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu, na terça-feira, 24, às 10 horas, em princípio não tenho condições para estar, é só uma questão de eu verificar a minha agenda e a possibilidade de alterar compromissos já assumidos, mas muito provavelmente não conseguirei estar a essa hora.
Mas consegue confirmar, Sr. Deputado, consegue confirmar na parte da tarde? Pronto, então tentamos ver na parte da tarde, no sentido de tentarmos encontrar aqui também um consenso, se não começarmos às 10, começar às 11. Sim, força, Sr. Deputado.
Eu na terça confesso que já é um hábito, mas para estar cá às 10 tenho que apanhar o comboio das 6h30, portanto tenho que acordar relativamente cedo, tenho sempre compromissos à noite no Porto e portanto eu pessoalmente preferia começar mais tarde, nem que fôssemos até mais tarde, porque isso evita eu ter que acordar às 5 e tal da manhã. Eu prefiro, porque me evita.
Sim, eu também faço parte da comissão, mas temos que aqui... Tentamos ver então na parte da tarde, no sentido de porventura começarmos ou de manhã, ou então começarmos às 14, depois também aqui com o grupo parlamentar do PSD já chegaremos, portanto, na parte da tarde a essa conclusão. Mas desde já fica então essa informação da reunião de amanhã, após o plenário. Na quinta-feira não, porque temos declarações políticas e, portanto, será mais complexo e, portanto, mantemos essa reunião na quarta-feira. Nós temos aqui alguns artigos que estão pendentes. Eu iria deixar, se todos estiverem de acordo, esses artigos que estão pendentes e sobre o qual já foi apresentada, inclusive, uma redação. Chamo só a atenção para não levarem em efeito a redação que foi enviada por e-mail pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para o artigo 461, porque não foi essa a redação que foi aqui lida no Grupo de Trabalho, não foi essa a redação que ficou em ata e, portanto, aquilo que irá constar é a redação que aqui foi aprovada e que consta em ata e não esta proposta que indevidamente, por lapso, foi enviada ao grupo de trabalho. E, portanto, a redação que irá constar é a redação que aqui foi aprovada e consta em ata, e não esta redação que foi enviada para o artigo 461. E, portanto, é para dar sem efeito esta redação que foi enviada. Quanto ao
Sr. Deputado Alfredo Maia. Portanto, mas o Partido Socialista vai apresentar um novo texto ou não?
Não, relativamente ao artigo 461 não irá apresentar um novo texto. Aquilo que aconteceu aqui foi um envio de redação que aqui foi lida e que não é esta. E, portanto, a redação já foi aprovada e, portanto, a que consta é a que está em ata e que está aprovada. E, portanto, é para dar sem efeito esta proposta que foi enviada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Relativamente ao artigo 461.
Senhor Deputado Coordenador, se me desse licença, é que eu entendo recebido este novo texto, fui levado a presumir que a discussão se mantinha em aberto. E mais, e que a redação que aqui nos é apresentada me leva justamente a questionar exatamente o desidrato alcançado, porque, no meu modesto entendimento, isto contribui para lançar a confusão. Não, eu sei que está votada, mas eu é que supunha que poderia discutir. Lamento não poder discutir, porque, na verdade, o que aqui fica plasmado só vai aumentar a confusão, porque eu pergunto, mas então numa empresa com mais de 50 trabalhadores pode existir só um delegado sindical ou não? Pode, não pode? E numa empresa com menos de 50 trabalhadores pode existir mais que um delegado sindical ou não? É porque eu chamo a atenção para uma espécie de obsessão pelo singular. O que diz aqui é, a convocação pode ainda ser feita pelo delegado sindical. É porque, na verdade, pode haver mais que um delegado sindical, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados. Pode haver mais que um delegado sindical. O que o Código de Trabalho faz é limitar a proteção. Eu posso concluir só o meu raciocínio para chamar a atenção para o que me parece ir gerar conflitualidade. Vamos lá ver o seguinte. Eu faço questão de insistir nisto, porque, na verdade, o Código de Trabalho não limita o número de delegados sindicais nas empresas com menos de 50 trabalhadores. O que ele faz é limitar a proteção, designadamente em termos de crédito de horas. Ou seja, é isso que decorre do 463, número 1, a linha A. Quer dizer, é isso que decorre, ou seja, é um erro, salvo melhor entendimento, é um erro referir-se, o código referir-se ao delegado sindical, no singular. E isto pode gerar nas empresas conflitos perfeitamente injustificáveis, no sentido de que a empresa, quando lhe é comunicada a eleição de dois delegados sindicais, mesmo havendo menos de 50 sindicalizados, ela vem reagir e dizer: não, os senhores não podem eleger dois delegados sindicais. Podem, sim, senhor. O que devem é indicar, no momento da comunicação da eleição dos delegados, deve comunicar qual é o delegado que goza da proteção, nomeadamente para efeito de crédito de horas. Portanto, eu insisto que revisitemos um pouco este artigo no sentido de eliminar este escolho escusado. É escusado, ou seja, a lei como está, a redação da lei como está, está muito bem, senhores deputados.
Senhor deputado Alfredo Maia, eu comecei por referir precisamente que, para os senhores deputados darem sem efeito esta proposta que foi enviada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, não está em discussão. É uma proposta que é retirada, quer dizer, foi indevidamente enviada. Porque aquilo que aqui foi lido e aquilo que aqui foi aprovado, e eu passo novamente a ler aquilo que foi aqui aprovado e aquilo que foi aqui, que está em ata e consta como aprovado, é um novo número, relativamente ao novo número 3, nas empresas com menos de 50 trabalhadores sindicalizados, nos termos do artigo 463, número 2, a convocação prevista no número 1 pode ser efetuada pelo legado sindical.
Singular.
Pronto. E foi isto que foi aprovado. E, portanto, não é esta proposta que foi aprovada. E não... Senhor Deputado José Soeiro.
Eu até fiquei com a ideia de que o que tinha sido aprovado foi exatamente o que nos mandaram. Mas essa coisa de nos termos do artigo não sei o quê, não me lembro nada de ter votado isso. Faz a remissão para o outro artigo, é?
Eu lembro
na última reunião que estava tudo no mesmo artigo e até, se não estou em erro, eu fiz a sugestão ao Partido Socialista que talvez fosse mais claro se dividíssemos em números diferentes. Acho que era sobre este artigo, não é? Foi isso, ou não? Foi neste, não é? Que no fundo o que estava no mesmo artigo, no número, o que estava no mesmo número 1, eu sugeri que pudesse estar em dois números diferentes. E votámos isso.
Mas
e acho
não
que
vamos,
está...
não vamos voltar à discussão de um artigo
voltar,
que já foi
não...
votado.
Então eu peço só.
E, portanto,
posso? Eu não registei essa remissão a um outro artigo. Não registei. A versão que eu registei que tínhamos votado corresponde ao que foi enviado por mail. Uma vez que existe uma remissão para outro artigo, eu peço só que leiam, porque quando eu votei, a mim passou-me essa remissão para um outro artigo. Portanto, sugeria, se faz favor, se os serviços pudessem ler a versão que teremos votado com essa remissão.
Aquilo que foi votado relativamente ao número 3 foi: nas empresas com menos de 50 trabalhadores sindicalizados, nos termos do artigo 463, a convocação prevista no número 1 pode ser efetuada pelo delegado sindical. E foi isto que foi aprovado. O 463 não está na grelha, uma vez que não existe propostas para esse artigo. Bem, colocada esta questão e com a referência a que, relativamente ao artigo 449, 465 e a proposta também do Bloco de Esquerda para a linha K do 424 serão discutidas no final da reunião ou logo no início da nossa reunião, da parte da tarde. Vamos então passar... Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Olá, muito bom dia a todos. Eu queria só, porque houve aqui um lapso, queria alterar aqui um sentido de voto. Estive a verificar isto ontem e aqui no artigo 330, não altera, mas o artigo 337, o PSD absteve-se, mas deve estar contra. 37.
Muito bem, Sr. Deputado Clara Marques Mendes, com essa referência. 501 e 502. Já chegou. Sr. Deputado Jassueiro, não sei se...
Queria
querem então
só,
fazer
queria,
intervenção.
Antes sim. De iniciarmos as votações,
certo.
Queria só dizer que farei chegar as propostas relativamente às matérias de transparência e informação às ORTs que tinham ficado por votar. Procuramos encontrar uma formulação que... tanto quanto possível fosse compatível com as preocupações que foram aqui colocadas na anterior reunião, designadamente pelo PS e pelo PSD. E, portanto, já distribuirei de seguida, até posso mandar por mail, talvez seja mais fácil, as propostas. E, portanto, era para dar essa nota, solicitando que possamos votá-las hoje no final do dia, ou amanhã, ou na próxima reunião, mas enfim, que tenhamos o tempo para os partidos poderem apreciar. E queria também... relativamente às próximas votações, queria retirar a revogação propostas de revogação do Bloco de Esquerda dos artigos 501A, 508, 509, 511, 512 e 513. Não, mas eu estou só a anunciar, porque pode ser mais fácil para os serviços e para a condução dos trabalhos, não sei se querem que repita, 501A, 508, 509, 511, 512, 513. 501A, 508, 509, 511, 512, 513. Obrigado.
Bem, posto isto, vamos então dar início à nossa reunião. Tínhamos ficado no artigo 485. Para o artigo 485 temos uma proposta do PSD e temos a proposta do Governo. E, portanto, a proposta do PSD é de eliminar a proposta do Governo. Página 290, artigo 485. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Peço desculpa. Se não, iríamos ver o 449.
Aquilo que eu disse há pouco foi que o artigo 449, o 465 e a linha K do 424 ficam para o final desta reunião, para o início da reunião na parte da tarde.
Obrigado.
Portanto, o artigo 485, na página 290, temos uma proposta de eliminação por parte do PSD. Não sei se existe pedido de intervenção por parte do grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só no sentido de obter aqui um esclarecimento, porque nós somos favoráveis, naturalmente, em que haja incentivos à contratação coletiva. Só queríamos perceber aqui e ouvir da parte do Partido Socialista se entende que, e foi-nos chamada a atenção no decurso das audições que fizemos, se aqui, porque é que está a condicionar a atribuição de fundos ou a possibilidade de acesso a fundos à contratação coletiva? Portanto, se entendem que esta é uma forma de promover a contratação coletiva, porque está a condicionar uma coisa à outra e não nos parece, até que é se estranhamos, não se compreende muito bem e queremos perceber.
Alfredo Maia tinha também pedido a palavra, uma intervenção. Sr. Deputado Sérgio Monte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Algumas questões que colocamos em relação justamente à PPL. O que é que isto significa? Além de ser uma norma, enfim, à falta de melhor expressão, meramente programática, o que induz a ideia, e portanto sem nenhum aspecto imperativo, sem nenhuma garantia, mas o que induz a ideia é de que nós estamos a pôr o Estado, seja pelo seu orçamento, seja por fundos comunitários, a financiar a contratação, o que é uma coisa um bocadinho estranha. Além disso, é introduzida aqui uma muleta retórica que consiste na referência aos fundos europeus sempre que pertinente. Ora, o que é que isto quer dizer? Assim, concretamente, o que é que quer dizer? Quais são os efeitos jurídicos que se extraem desta norma? Não é? O que é que sai daqui? O que é que ela produz? Não é? E, portanto, eu parece, além de induzir uma ideia de que, de facto, os empregadores vivem da subsídio ou dependência, não é? Ela é basicamente ociosa. E disse, muito obrigado.
Sr. Deputado Sérgio Monte, tem então a palavra.
Muito bom dia a todas e a todas. Bem, relativamente ao artigo 485, nós temos, com o devido respeito, uma interpretação completamente diferente. O que se encontra hoje no Código de Trabalho é uma norma genérica, programática, que o Estado deve promover a contratação coletiva, e isto dá para tudo e mais alguma coisa. Aqui, o que se diz, eu acho que é uma norma que, efetivamente, pode dinamizar o alargamento da taxa de cobertura da negociação coletiva. E porque isto, por muita legislação que se possa produzir no sentido de dinamizar, não há legislação nenhuma, penso eu, que obrigue a que duas partes se entendam. Não há. Agora, há e deve haver, na nossa modesta opinião, que numa situação de concurso público numa situação de acesso a determinados fundos, as empresas, aliás, hoje já existem algumas empresas em determinadas áreas de atividade que são certificadas e acreditadas, têm que fazer prova de qual é o instrumento de regulamentação coletiva a que estão sujeitos os trabalhadores. Na Portway isso acontece com as empresas de handling, muitas vezes. E, portanto, isto também, na nossa modesta opinião, combate um pouco a concorrência desleal entre empresas, porque se, uma empresa... Oh, Clara, oh, senhora deputada, desculpe. Desculpe. Se uma empresa, como sabe, há empresas que se desvinculam de associações patronais para não terem que aplicar a convenção coletiva que aquela convenção patronal eventualmente assinou. Isso acontece. E muitas vezes, depois, enfim, as portarias de extensão não são emitidas, etc. E, portanto, aqui, uma empresa que eventualmente não tenha uma convenção coletiva pode estar em situação privilegiada de concorrer até com preço, sei lá, de custo para o trabalho mais barato, etc., do que outra que tenha uma convenção coletiva. E, portanto, aqui, inclusive, introduz-se um conceito novo, que é a convenção coletiva, a negociação coletiva dinâmica, pronto, que seja, inclusive, uma convenção que tenha sido revista, alterada, negociada há pouco tempo, porque há convenções que estão em vigor, que, enfim, não foram denunciadas, mas estão em vigor e que já não são negociadas há muitos anos. Portanto, parece-nos que esta é apontar um caminho para, de facto, o Estado exercer aquilo que está obrigado por lei, que é promover, de facto, a contratação coletiva. Parece-me que esta é uma boa maneira.
É uma discriminação positiva,
exatamente. Não é uma limitação.
Sr. Deputado Sérgio Monte.
Não é.
Sr. Deputado Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, eu reitero a preocupação quer dizer, o pedido de esclarecimento já foi feito, mas, na verdade, não nos esclarece, ou a esclarecer suscita-nos ainda mais dúvidas. E mais dúvidas e mais preocupação, porque o que nos parece que, da letra do artigo, parece resultar que aquilo que é atualmente um direito, que é o direito à contratação coletiva, se vai transformar num dever, porque se não houver contratação coletiva, não há acesso a fundos. Portanto, nós entendemos, sim, senhora, que o Estado deve promover. Então vamos ser... E depois tem esta questão, que é assim, isto aqui cabe tudo e não cabe nada, como aliás concordo inteiramente com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, porque de facto que isto aqui pode ser tudo e pode não ser nada. Então a sugestão que deixamos, e até por uma questão de clarificação, é que se possa este artigo ter... pelo menos alguns, outra forma, não condicionar, mas ter outra forma de promoção da contratação coletiva, que não a condicionar o acesso a determinados direitos, que é o caso dos fundos, à celebração ou não de contratação coletiva. Portanto, nós entendemos que esta não é a forma adequada. E também, quer dizer, pode, é como digo, é tão ampla e tão vaga, que pode não dar em nada sequer.
Não existindo mais intervenções, coloco então à votação a proposta do PSD. Quem vota a favor? Vota a favor o PSD. Quem se abstém? Quem vota o PCP? Portanto... Quem vota contra? Vota contra o PS e o Bloco de Esquerda. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. O PSD e o PCP votaram a favor. A proposta de eliminação. Portanto, estamos então à proposta do Governo, portanto à PPL. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PSD e o PCP. Portanto, a proposta é aprovada com o voto do PS e abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos então ao artigo 486, a proposta do Bloco de Esquerda. Se o Sr. Deputado José Soeiro quer fazer uma intervenção.
Creio que a linha C fica revogada, porque tem a ver com a alteração de um outro artigo. Fica prejudicada, peço desculpa. A linha C de número 2 fica prejudicada e creio que o número 3 e o número 4 é, de certo modo, autoexplicativo e tem a ver com a relação e o envio ao Ministério das propostas em causa.
Sr. Deputado José Soeiro,
Portanto, eu estava a dizer que a linha
apenas,
diz,
apenas fazer uma referência, que a proposta do Bloco de Esquerda relativamente ao número 4, ela estará vertida no 490, número 2 do Código de Trabalho. Portanto, essa obrigatoriedade ou essa indicação de que a proposta e contra a proposta no inicial deve ser enviada ao Ministério já está prevista. De qualquer forma, colocamos à votação. Colocamos, portanto, à votação a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra o PS e o PSD. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Passamos ao artigo 491, também uma proposta do Bloco de Esquerda. Não havendo pedido de intervenção, coloco à votação. Proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 491. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? PS e PSD. Passamos ao artigo 492. Também proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Passamos ao artigo 493. Também uma proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O Sr. Deputado Alfredo Maia pede a palavra para uma intervenção relativamente à proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 493.
Era só para pedir um esclarecimento relativamente ao número 5, que a proposta do Bloco de Esquerda adita a este artigo, prevendo a intervenção de um representante do Ministério nas reuniões da Comissão Paritária. E o pedido do esclarecimento vai no sentido de esclarecer quais são os objetivos e que funções concretas é que teria o técnico do Ministério, que não estou a ver. Não, quer dizer, não, eventualmente estarei, mas queria ver da vossa parte qual é a justificação.
Enfim, as competências que o Ministério tem no acompanhamento destes processos passariam aqui a poder ser exercidas por via desta participação também.
Muito bem, com esta explicação passamos então à votação. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? O PS e o PSD. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Passamos ao artigo 407 e relativamente ao artigo 497 temos uma proposta do Governo, proposta do Bloco de Esquerda de revogação, temos uma proposta do PS, proposta do PCP e também do PSD. O PSD é de eliminar. Muito bem. Relativamente ao artigo 427, tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, tenho um pedido de intervenção da Sra. Deputada Clara Marques Mendes também, a seguir. Sr. Deputado Alfredo Maia.
No fundo, para salientar que a nossa proposta de revogação aqui tem a ver com a reposição e a defesa da aplicação do princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador, e é nesse sentido que propomos a revogação. Disse.
Deputada Clara Marques Mendes.
Eu queria pedir ao Partido Socialista se era possível explicar que era a proposta que era do Governo, não conseguimos perceber o alcance e a alteração que o Partido Socialista fez.
Sr. Deputado Sérgio Monte.
Bem, relativamente à proposta do Partido Socialista, acho que clarifica, porque se o trabalhador já tiver, portanto, abrangido por uma portaria de extensão à qual não foi deduzida a oposição, e o trabalhador individualmente também o pode fazer, acho que não poderá escolher, terá que, pelo menos, ficar abrangido pela portaria de extensão até ao final da vigência dessa convenção, para, senão andamos sempre aqui desculpa a expressão, a saltar de um lado para o outro. E parece-me que isto clarifica. Se ele já tiver abrangido uma portaria de extensão que no mesmo A proposta do PS, ao fim e ao cabo, clarifica, porque é para dizer que é no mesmo âmbito do setor, atividade profissional e geográfica, não havia dúvidas. Portanto, é uma portaria que se aplica exatamente àquele âmbito. E parece-me que isto é uma questão de bom senso, digo eu.
Não consigo perceber a diferença de uma proposta e da outra.
É o presente e o futuro.
Não, sim, presente e futuro, não consigo perceber, confesso que não consigo nem perceber, que presente e futuro aonde? Aquilo que está dito é que se um trabalhador, até agora é dada a possibilidade ao trabalhador não filiado de optar pela convenção coletiva que entender, não é? Aquela que ele considera mais favorável. Aqui o que vem dizer, que vem introduzir a proposta de lei, é dizer que esse trabalhador, esse direito não lhe assiste, se efetivamente existir uma portaria de extensão aplicável ao setor da atividade. Primeiro, nós não concordamos com isso. Entendemos que de facto, a princípio da liberdade, se o trabalhador pode optar pela convenção coletiva mais favorável, porque é que se lhe vai tirar agora esta possibilidade? E pergunto, até podem ter um argumento que nos convença. E depois, por outro lado, não consigo perceber o que é que mudou entre... confesso que não consigo perceber. A única coisa que eu percebo aqui é a retirada da expressão a emissão, do que diz respeito à PPL. E eu chamo a atenção porque a própria UGT, nas audições e no documento que nos enviou, refere que tem profundas dúvidas sobre este artigo. E, portanto, estamos a falar só das entidades patronais que puseram muitas reservas, mas estamos a falar também dos representantes dos trabalhadores que puseram reservas. E, portanto, eu pergunto se... Portanto, pergunto duas questões. Primeiro, a questão do porquê de retirar essa autonomia de vontade ao trabalhador, essa liberdade, e, por outro lado, porque o que é que muda entre uma e outra, sendo que os próprios representantes dos trabalhadores, de uma parte, não de todos, não é? Portanto, o GT, refere que tem muitas dúvidas sobre este artigo.
Eu acho... Desculpa.
Deputado Sérgio Mato.
Não, relativamente à proposta da PPL, de facto, havia aqui uma situação e as dúvidas foram levantadas por várias associações relativamente a esta questão de uma portaria de extensão expressamente afastar a aplicação da convenção que tenha eventualmente sido escolhida. Isso é uma questão. Agora, a outra é, o trabalhador foi, há uma portaria de extensão que é precedida de um aviso público, todos sabem, que pode ser deduzido à oposição, e ao não deduzir à oposição, desculpe, há uma escolha, uma aceitação tácita da aplicação da portaria. Estando abrangido, isto aqui não poderá ocorrer esta escolha naquele momento em que a outra convenção entra em vigor, porque estamos a falar de uma convenção, aqui neste caso, de uma escolha de uma convenção otorgada por duas partes distintas. E, portanto, ele pode vir a escolher mais à frente, cumprido os prazos que estão estabelecidos para a escolha das convenções e as limitações, porque não pode a todo momento andar, como digo, repito, senão andava sempre aqui a saltar de uma convenção para a outra, e as portarias de extensão também teriam aqui alguma, deixariam de ter razão de existir, digo eu. E, na nossa opinião, são bastante importantes. E acho que a proposta do Grupo Parlamentar do PS clarifica. Ele não poderá escolher se tiver uma convenção que foi aplicada por portaria de extensão. Chegando ao fim dessa vigência, poderá escolher aquilo que entender. Penso que clarifica. Porque as dúvidas agora também permitem. Relativamente à PPL, de facto, essa dúvida persistia, porque eu até andei à procura de, se quer que lhe diga, andei à procura de portarias de extensão, que expressamente afastassem a aplicação da convenção escolhida àquele trabalhador. E encontrei uma ou duas, já nem me lembro. É muito raro que isto aconteça.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, nós propomos a eliminação, tal como o PCP também propõe, a revogação deste artigo, porque nós concebemos a liberdade... A liberdade sindical, essencialmente como uma liberdade coletiva e não como uma liberdade individual de, não estando sindicalizado, em modo self-service, de escolher a convenção que a cada momento mais convém ao trabalhador. Achamos que isso é um modo de pensar a liberdade dos trabalhadores que exclui a dimensão da a liberdade da escolha de pertencer a um sindicato, de escolher esse sindicato e, portanto, de exercer essa liberdade de associação coletiva. E, portanto, os mecanismos que estimulam os free riders a nós merecem-nos hostilidade e, por isso, achamos que este artigo, não estou a discutir sequer a proposta do PS ou do PSD, achamos que este artigo, no seu conjunto, deveria ser eliminado.
Muito bem, colocamos então à votação. O Sr. Deputado Sérgio Monte pede a palavra.
Eu peço desculpa de voltar a intervir, mas esta liberdade de escolha, com o devido respeito do Sr. Deputado José Soeiro, não está coartada por aqui. O trabalhador, se quiser aderir à Convenção, ou se quiser que a Convenção lhe aplique no final do tempo, há aqui sempre prazos que agora não tenho de memória, não lhes sei dizer, por causa das vigências, pode sempre filiar-se num dos outorgantes. Filia-se num dos outorgantes e a Convenção aplica-se de imediato.
Sr. Deputado José Soeiro, intervenção final.
Mas era justamente esse o meu ponto. É que nós devemos desincentivar os free riders e incentivar a filiação coletiva, à liberdade. A liberdade exerce-se em eu querer pertencer a este sindicato ou querer pertencer àquele sindicato e reconhecer-me nas convenções coletivas que são negociadas pelos sindicatos. E deve ser estimulada essa pertença sindical. A liberdade também se exerce, essa liberdade também se exerce na escolha de eu não me filiar em nenhum sindicato. Nós não, obviamente, faz parte das liberdades básicas eu não estar filiado em nenhum sindicato. O que eu não acho que seja o exemplo maior de liberdade é acharmos que se deve estimular a liberdade individual de eu, não estando filiado em nenhum sindicato, me servir das convenções em modo self-service. Porque isso é um estímulo à não filiação, do nosso ponto de vista. E achamos que é um sinal errado que a lei dá para estimular a não filiação sindical para trabalhadores depois escolherem beneficiar da convenção coletiva que mais lhes convenha. E por isso estou a justificar porque é que nós entendemos que o próprio artigo deve ser revogado, sem entrar nas diferenças entre o que está a ser proposto pelo PS e pelo PSD, porque há uma terceira proposta aqui, que o Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram, que é revogar o artigo.
Muito bem, passamos então à votação. Coloco à votação a proposta do PSD. Quem vota a favor? Vota a favor o PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Coloco à votação em conjunto as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Quem vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra o PS e o PSD. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Coloco então à votação a proposta do PS. Quem vota a favor? Vota a favor o Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP. Portanto, a proposta é aprovada com os votos, com o voto do PS. A PPL fica então prejudicada, uma vez que é apenas proposta. Ah, e temos que votar o número 6 da PPL.
Não, é o número 6.
Não é? É uma remuneração.
Já sou todo o PS.
O número 6 é anterior ao número 5.
Sim, já se mudou do PS, prejudica a PPL.
Pronto.
É só a renumeração.